trouxe ao mundo a paz do grande além. O teu labor não foi em vão.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Então, Hilário, como é que nós podemos tratar os casos desses desregramentos aí nessa, onde essa atividade sexual anormal é destrutiva?
Nós vamos recorrer ao Dr. Humberto Ferreira de Goiânia, um médico, um cientista, um pesquisador, professor de fisiologia da Universidade Federal de Goiás e com bastante experiência no campo da fisiologia sexual. E ele, como espírita, recomenda como de grande valia a assistência espiritual, a frequência à casa espírita, a entrevista fraterna, o passe, o evangelho, a água fluidificada e o evangelho no lar. São os recursos que compõem o tratamento espírita de grande valia para que as criaturas possam superar essas distorções, lutando para corrigi-las. É bom que fique bem claro nesta manhã que a finalidade da casa espírita nunca foi a de condenar ninguém, jamais, mas sim a de proporcionar a todo ser humano que lhe bate a porta a possibilidade da reparação. E alerta também o Dr. Humberto Ferreira no sentido de que a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Por isso, o acompanhamento profissional por parte de um psicólogo, de um psicanalista ou de um psiquiatra devidamente habilitado, idôneo e de preferência um profissional espírita, que hoje nós já encontramos em grande número, vai fazer com que essas criaturas vítimas desses desenganos possam encontrar muito conforto, muito respaldo espiritual e científico para se afirmarem como seres humanos, como filhos de Deus.
Olha, reafirmamos a sugestão, o livro Esclarecendo os Jovens, Dr. Humberto Ferreira, e Vida Conjugal, também do mesmo autor. Mari, você queria falar sobre a questão da poligamia, né, desse relacionamento entre homem e mulher? Porque nós sabemos que hoje tem sido proclamado como poligamia como uma alternativa, né? Vários parceiros, aquelas coisas todas. Não só poligamia já depois do casamento, mas até antes do casamento, né? E aproveitar para que a gente possa esclarecer os ouvintes como, até onde vai realmente, onde vai essas responsabilidades dessas ligações entre homem e mulher, quando se fala em relações sexuais, em atividades sexuais. Então vamos ampliar o tema aí.
Hélio, o livro...
Para os ouvintes e para todos os companheiros da mesa também.
O livro dos Espíritos, de Allan Kardec, esclarece essa questão quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade a respeito da poligamia. E a resposta do Espírito de Verdade foi muito objetiva, dizendo que seria um retrocesso na evolução espiritual. Seria uma quase que um retorno à primitividade da vida, né? E agora, com o André Luiz nos falando das fases da evolução do ensino sexual, nós compreendemos melhor isso. Porque na poligamia não pode haver devotamento exclusivo, não pode haver aquela união, aquela dedicação que cresce por uma determinada pessoa numa fase em que nós nos devotamos àquela pessoa. Portanto, sob o ponto de vista espírita, com base no Livro dos Espíritos, certamente poligamia representa, como está bem ali dito, um retorno à primitividade. Nós estamos predestinados a crescer no entendimento, a crescer na compreensão, a podermos seguir as leis naturais, que são as leis que multiplicam na nossa existência através da constituição da família, da construção do lar, com bases em dignidade, com bases de exemplo para toda aquela célula familiar a qual nós estamos inseridos numa determinada existência. A doutrina espírita, ao contrário, ela estimula muito que no âmbito da família, no âmbito das obrigações que nós temos no seio da sociedade, a partir da sua célula menor, que é a família, nós ali a dignifiquemos da melhor maneira possível dentro das leis naturais, através da dedicação, do exemplo, cumprimento dos deveres, a educação dos filhos, a fraternidade, para que as famílias possam estar interligadas, cooperando uma com as outras, né? Essa é a essência do crescimento espiritual, essa é a essência da evolução maior. Por isso que não há como a gente fazer concessões na questão da poligamia ou fazer concessões na questão daquela ideia de que o amor é livre e que se o amor é universal, por que eu não posso amar a todos? Quer dizer, isto é um grande desvio, um grande equívoco que se faz. Nós misturamos o entendimento do amor, usamos a mesma palavra muitas vezes, que é sublime, para justificar uniões espúrias, uniões que não são legítimas, né? E nós temos aqui até em mãos, que o nosso companheiro Zerazo nos passa agora, um pequeno trechinho de uma poesia do poeta Aldemar Tavares, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala isso: amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Amor em si não é livre, se é livre, não é amor.
Mario, só a título de esclarecimento, a poligamia parte do homem para a mulher ou pode ter sentido inverso?
O sentido mais comum é aquela ideia de que um homem, né, um marido, possua várias mulheres. Esse é o sentido que nós temos na poligamia. Mas se nós estamos entendendo o espírito profundo da questão aqui, é evidente que nós temos que falar da multiplicidade de ligações que tanto homem como mulher podem ter. Quando nós falamos aqui da importância de que nós tenhamos crescimento no devotamento, na renúncia, no sacrifício, né, nós estamos falando de ambas as situações, ambos os lados. Muito embora socialmente, muito embora a própria etimologia do termo se refira à questão de várias mulheres para um determinado homem.
Nós vamos buscar também, novamente, com André Luiz. André Luiz também foi um médico, hoje trabalhando na espiritualidade, e tem nos trazido informações diversas através da psicografia de Chico e outros amigos médios. Ele nos fala o seguinte: a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento.
Eu gostaria de aproveitar esses instantes que ainda restam para o nosso programa para sugerir que nós voltemos a um ponto, Hilário, que é a questão das conquistas e das experiências evolutivas que uma criatura faz ao longo das várias encarnações. Se nós dissermos em algum momento lá atrás, e como nós também estudamos no Livro dos Espíritos e aprendemos que o espírito não tem sexo, como nós aqui entendemos o sexo, né? E se também aprendemos que numa determinada existência um espírito pode estar vivenciando na condição masculina e numa outra, num outro momento, na condição feminina, como é que nós podemos explicar a razão disso? Qual a finalidade, qual a dinâmica que existe nesse processo de aprendizado?
Diz o doutor Jorge Andrea no seu livro Forças Sexuais da Alma, um grande médico espírita radicado no Rio de Janeiro, ele nos ensina que quando os espíritos se encontram no plano espiritual, planejando as suas novas reencarnações, querem corpo masculino, querem corpo feminino, eles projetam em todo o programa de vida que é feito sob a supervisão, é claro, dos técnicos, dos benfeitores espirituais, toda a potencialidade criadora. Ora, meus irmãos, se o espírito é potencialidade criadora, essas potencialidades precisam ser postas em jogo, e o serão de que maneira? Através da fieira das várias encarnações. Aonde a evolução vai se processando? Através do acúmulo de experiências. Então, cada corpo físico, cada sexo, cada profissão, cada posição social, cada papel determinado, exercido no âmbito da família, representam sempre novas situações de aprendizado, de ensementação de valores. Aquele que reencarnasse somente como homem saberia somente o que sabem os homens, dizem os espíritos. Aquele que reencarnasse somente como mulher saberia apenas o que sabem as mulheres. Então, como a evolução é uma lei universal da qual nós não podemos nos eximir, não podemos fugir, nós vamos acumulando experiências para que o desenvolvimento moral, intelectual, espiritual e psicológico se faça, para que possamos atingir ao pórtico da segurança, aonde, na obediência às leis de Deus, nós iremos nos afirmando cada vez mais como criaturas, como filhos da luz, como diz o grande Herculano Pires. Não somos do limo da terra, somos da luz das estrelas. Temos que aprender, não somos pecadores, não somos desgraçados, não somos criaturas sujas e nojentas, somos luz das estrelas, filhos da luz, caminhando para a luz, através das várias reencarnações. E ainda lembrando que diz o grande André Luiz, o sexo é para o amor, sem que o amor seja necessariamente para o sexo.
E se nós observarmos hoje, a própria ciência está nos trazendo categoricamente que a questão da personalidade, da masculinidade e feminilidade total, elas são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Por isso que a doutrina espírita vem nos trazendo as informações que, através das reencarnações, de acordo com a orientação, o esquema, o roteiro da espiritualidade, nós conseguiremos, na variação das nossas experiências, adquirirmos gradativamente qualidades divinas, através da vivência na atividade masculina ou feminina, como sendo a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa, a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus.
Muito bem, nós estamos caminhando já para os momentos finais aqui do nosso programa. O assunto é amplo e, como o ouvinte sabe, nós nunca temos a pretensão de esgotar nenhum assunto e nenhum dos programas. Então, ouvintes, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela companhia, e aguardamos vocês no próximo programa aqui conosco, para que nós possamos levar adiante essa tarefa que nos dá muito prazer. E fique agora com uma mensagem do que o Valdir vai ler para nós. E não se esqueça, recomende o nosso programa aos seus amigos, aos seus parentes, para que nós possamos realmente ampliar essa cadeia de amor que pretendemos levar ao ar em todos os nossos programas.
Um trecho do livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Sobre o sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.